Nós queremos meditar numa palavra nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9 e o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Queridos, nesse momento nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos. E pensando em algo que a gente poderia falar nessa data, né, que termina-se um período, e muitas pessoas considerando essa última semana, né, que se passou, denominando-se Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, Domingo de Páscoa, nada mais oportuno do que a gente falar algo nesta noite referente a isso, e também colocando como um tema nessa palavra: por que você serve Jesus? E eu gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e falasse para ele: por que você serve Jesus? O Jesus da Bíblia eu estou falando, viu? O Jesus do Evangelho aqui, ó. Por que você serve a Jesus? Esse é o tema que eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite, né? Quando nós meditamos a palavra de Deus, e quando nós olhamos para o livro desse profeta, o profeta Isaías, e nós olhamos ali que um dos profetas que mais anunciaram a vinda do Messias, um dos profetas que mais anunciou ao povo que Deus estaria mandando alguém para ser o Salvador da humanidade, e isso 750 anos, mais ou menos, antes de Jesus nascer. E quando nós lemos esse versículo 6, algumas coisas me chamam a atenção, porque no versículo 6, em forma talvez poética, agora o profeta começa a anunciar o advento de alguém que tinha algo assim, uns atributos poderosos. Quando nós lemos o versículo 6, a palavra está dizendo: olha, porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro. Diga glória a Deus. Deus Forte, glória a Deus. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, mais uma vez. Sabe por que eu sirvo Jesus? Porque ele é isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. E quando nós agora começamos a olhar para a palavra de Deus, algo assim misterioso e tremendo, porque como alguém sendo Deus deixa o esplendor da sua glória e aceita o desafio de vir à terra na forma de homem para provar para os homens que o homem pode ser perfeito. Como perfeito? Jesus em tudo foi provado, queridos. Mas a palavra diz que ele em nenhum momento pecou. Jesus em tudo foi tentado, mas em nenhum momento ele envergonhou o Pai. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, gostaria que você abrisse aí no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 1, a Bíblia diz assim: olha, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Desde toda a eternidade, Jesus é. Amém? Desde toda a eternidade, Jesus é. Os homens, principalmente no momento em que Moisés começa a conduzir o povo pelo deserto, e há uma necessidade de remissão de pecado, há uma necessidade do povo adquirir o perdão de Deus. Então Deus agora institui a lei, institui alguns mandamentos ali e alguns sacrifícios que o povo tinha que seguir como ritual para perdão dos seus pecados. E nós, enxergando na palavra, nós vemos que o povo andava em caminhos tortuosos, mas de repente agora, talvez de tempo em tempo, de ano em ano, eles tinham que ir até a denominada cidade santificada ou estipulada para oferecer um sacrifício. Porque a palavra nos mostra o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão de pecado ou remissão de pecados. E o tempo todo, sacrifício e mais sacrifício. Mas as pessoas andavam por caminhos errados, caminhos tortuosos. E agora o próprio Deus começa agora a mostrar, desde a queda de Adão, que era necessário alguém para ser colocado como sacrifício perfeito. Sacrifício eterno, não apenas um sacrifício da morte de um animalzinho ali. O sangue aspergido nas pessoas, não. Mas alguém que derramaria o seu sangue puro, o seu sangue precioso, alguém que derramaria um sangue imaculado. E a palavra mostra para nós que Deus, ele olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Um justo sequer, alguém que poderia ser esse sacrifício, alguém que poderia tomar o lugar de um cordeiro e morrer pelo pecado da humanidade. Porque todos pecaram, diz a palavra, e destituídos estavam da glória de Deus. Mas agora, quando nós olhamos para essa promessa, Deus prometendo que viria alguém, eu tenho certeza, né, que o pai conversando com o filho lá na glória, ele fala: não tem um homem, não existe um justo nessa terra que pode acabar e aplacar a minha ira. E todos estão perecendo e vão perecer, porque o destino final do pecado é a morte. E talvez um olhe para o outro e Jesus fale: eu aceito. Sabe, irmãos, por que você serve Jesus? Por que nós servimos ao Senhor? Por que nós viemos à igreja? Talvez as pessoas venham à igreja e não tenham o entendimento que você vem aqui, e aqui é um lugar santo. Deus é santo, sabe? Deus, ele tem autoridade para nos dar a vida, como também para tirar a vida. Mas o prazer do Senhor é nos abençoar. Sabe, nós enxergamos muitas vezes que as pessoas têm caminhado por caminhos tortuosos e não têm entendido quem é Jesus na sua vida. Por que que eu sirvo a Jesus? Por que eu venho à igreja? Para brincar, para conversar na hora do culto? Coisas que não tem nada a ver? Talvez o pregador que está aqui em cima, às vezes ele se sente constrangido. E não estou falando de mim, não. Porque as conversas paralelas na hora da adoração, na hora do culto, a falta de reverência. Olha, Deus, ele tem sido misericordioso com as nossas vidas, com a vida do ser humano. Ainda, além de tudo isso, nós cantamos: Deus me ama. Ele te ama, querido. Ele nos ama. Deus, ele nos ama. Mas agora, Jesus, ele aceita um desafio muito forte. Porque no momento que Jesus, ele aceita vir em forma humana, e como promessa, nascer de uma virgem, como ser humano, ele estava aceitando um desafio muito forte. Jesus, ele aceita vir para ser o Cordeiro de Deus. Mas Jesus, queridos, se ele tivesse ido por caminhos errados, se ele tivesse entrado pelo caminho do erro ou do pecado, ele não poderia nunca mais voltar para a glória. Mas ele veio na forma de homem, e o homem é pecador. Mas esse homem, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi perfeito em tudo. Não se encontrou nele dolo algum, não se encontrou nele nenhum mal. E é pela fé, somente pela fé, que nós podemos enxergar uma situação como essa. Você imaginou um Deus vir em forma de homem, ser humano, viver nessa terra, ter as mesmas dificuldades que nós temos, e talvez até pior, por causa da época em que ele viveu, mas ele apenas ensinava o que é o amor. Ele apenas ensinava qual é o caminho que leva ao Pai. Ele apenas mostrava que o homem pode sim andar em retidão. Que o homem sim pode andar na presença de Deus. E que através da vida, do testemunho dele, uma geração a cada tempo tem se levantado de pessoas que são novamente religadas a Deus, que são novamente religadas ao Pai, através do sacrifício verdadeiro de Jesus. O profeta aqui, ele começa a mostrar algo maravilhoso para nós, irmãos. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia novamente, provando por que nós servimos a esse Jesus maravilhoso, Jesus da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse em Filipenses, capítulo 2, e o versículo 5. Filipenses 2, verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Diga glória a Deus. Você entendeu esse texto? Jesus na forma de homem. Mas um homem sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus em nenhum momento. Mas ele foi obediente, versículo 8, até a morte e a morte de cruz. Aí sim Deus pôde exaltar esse ser soberanamente. Jesus voltou aos céus com mais autoridade do que ele tinha, com mais poder do que ele tinha. E tudo e todas as coisas, queridos, é de Deus, é de Jesus. E é por isso que nós servimos ao Senhor Jesus. É por isso que quando eu dobro o meu joelho, eu lembro do sacrifício de Jesus por minha vida. Sabe, eu não lembro de nenhum outro que morreu, que pode intermediar a minha vida com Jesus, com Deus. Mas eu vejo somente o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você tiver que fazer a tua oração, lembre que quem morreu por tua vida foi Jesus. Amém? Quem viveu a tua vida aqui sendo humilhado, porque as chibatadas que Jesus levou, as humilhações que ele passou, a coroa de espinho que colocaram sobre a cabeça dele, era para você. Ele era perfeito, ele era santo. Mas ele não usurpou ser como Deus. Mas ele foi como um cordeiro mudo, O irmão abriu o culto falando sobre Isaías 53. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Por que você serve a Jesus? Por que você serve ao Jesus da Bíblia? Quatro atributos dado a Jesus no texto que nós lemos. Algo maravilhoso, irmãos. Os nomes que Deus ministrou através do profeta ao teu Jesus é algo assim tremendo. Jesus, ele veio a essa terra porque ele sabia que um dia você ia aceitar a palavra dele. Ele olhava por minha vida e olhava pela tua vida. Sabe, muitas vezes nós não damos o devido valor àquele que por nós morreu. Nós não damos o devido valor ou o devido crédito. Muitas vezes nós murmuramos, nós pecamos, nós falhamos. Nós agimos de formas que não agradam o coração. Mas quando Deus olha para a nossa vida, Ele não vê apenas o Júnior, mas Ele vê o sangue do Filho dEle que foi derramado por minha vida. Porque por mim mesmo jamais conseguiria orar e a minha oração chegar à presença do Pai. Mas quando Deus olha por você e olha para você, queridos, quando você está orando, Ele vê a marca do sangue do Filho dEle. E se você tem essa aliança, a marca de Jesus em sua vida, quando você ora, mais simples que seja a tua oração, ela chega à sala do trono. Ela chega à presença do Senhor, porque o preço já foi pago. O preço da tua vida já foi pago. Sabe como nós somos falhos? Por pouca coisa, muitas vezes nós erramos, murmuramos ou até desagradamos a Deus. Por um momento, talvez de distração, nós esquecemos quem nós somos. Sabe, é tempo de voltarmos à realidade e entender por que que nós servimos a Jesus. Qual é o teu interesse? Qual é o meu interesse em servir esse Jesus? Porque Ele tem coisas boas para te dar. Porque na hora da dificuldade você clama pelo nome dEle, Ele pode te socorrer. Porque na hora da tribulação, ah, Jesus, tem misericórdia da minha vida. E Jesus pode. Por que, queridos, você serve a Jesus? Ah, eu sirvo a Jesus porque quando a minha empresa não vai bem, eu posso fazer umas orações lá, jogar um óleo ungido lá e falar, Jesus, manda serviço. Quando a coisa não vai bem, Jesus, olha aí a minha situação. Jesus não é teu funcionário nem meu. Ele é Senhor da nossa vida. Está entendendo isso? E onde quer que você esteja, meu irmão, não esqueça da marca de Cristo que há na tua vida. Não esqueça. Não esqueça quem você é e quem é Jesus na tua vida. Ele é o Senhor. Ele tendo toda a autoridade, todo o poder, Ele não usurpou ou desejou ou quis ser como Deus. Mas Ele humilhou. O maior exemplo de humildade, maior exemplo de honestidade e sinceridade é o teu Senhor Jesus. O Jesus da palavra, o Jesus da Bíblia. O Jesus que muda situações. O Jesus que pode mudar nossos comportamentos. E agora o profeta, ele começa a anunciar quatro nomes e quatro atributos desse Jesus. Antigamente a gente cantava, né, o irmão Paulo parece que não está aqui hoje, mas aqueles corinhos que ele canta lá, a gente já conhece lá, né? Tem alguns aqui que conhecem desde que nasceu, porque é antigo mesmo. A gente cantava um assim lá atrás, mas que Jesus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso. Ele salva, Ele cura e Ele batiza com o Espírito Santo. Porque Ele é maravilhoso. Agora o profeta aqui fala, olha, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Fala glória a Deus, queridos. Teu Jesus é Maravilhoso Conselheiro. Sabe o que nós estamos falando aqui agora? Alguma coisa muito simples desse conselheiro maravilhoso. Algo muito simples na minha limitação desse conselheiro que é maravilhoso na tua vida e na minha vida. Sabe, no momento que Jesus encontrou com você, como você era? Já parou para analisar a tua vida? Como você era? Talvez você fale assim, não, eu encontrei Jesus. Não, no momento que ele te encontrou, como você era? Já teve um tempo para parar tudo? Quando Jesus me encontrou, algo mudou. Né? Algo tem que mudar quando você tem um encontro com ele. Esse maravilhoso conselheiro da Bíblia aqui, ó, Jesus, ele mostra algumas coisas para nós, para mudar a nossa história, irmãos. Se nós continuarmos do mesmo jeito, ele não pode fazer nada. Mas o maravilhoso conselheiro, capítulo 28, verso 29, do profeta Isaías, diz assim: até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Maravilhoso em conselho e grande em obra. É esse Jesus que você serve? Amém? É esse Jesus que você quer ter uma intimidade? E que nós precisamos ter uma intimidade? Maravilhoso conselheiro. Quando nós olhamos para esse nome, mostra para nós que existe uma habilidade em ser o nosso guia. Tudo que ele quer da minha vida, tudo que ele quer da sua vida, ele deixou aqui, ó, na palavra. Se nós seguirmos a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos aqui, você vai adquirir um mestre maravilhoso e que é conselheiro em todo momento para você. Em toda situação da tua vida, em toda e em todo momento, esse maravilhoso conselheiro quer cuidar de você. Ele é a palavra viva. Ele é fonte infalível de orientação e sabedoria. Ele mesmo diz que ele é a verdade e o caminho. João 14, versículo 6. Ele mesmo diz que ele é, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por mim, por Jesus. Sabe, irmãos, quando nós pregamos a palavra, seja quem for que estiver ministrando, nós não pregamos um Jesus religioso ou de religião alguma, mas nós pregamos o Jesus que está aqui, ó, na Bíblia. O Jesus que veio dessa forma, se encarnou em forma humana, viveu seus 33 anos nessa terra e caminhou com o Pai e ensinava os seus discípulos. E através do testemunho dele, através agora da conversão verdadeira dos discípulos dele, nós podemos seguir um norte para a nossa vida. Podemos seguir um rumo para a nossa vida que nos levará para o céu. Quem gostaria de ter um encontro com Jesus lá na glória, no céu? A palavra de Deus diz: mãos santas, sem ira, sem contenda, coração puro, vestes purificadas. Porque para entrar no céu, querido, nós precisamos seguir esse maravilhoso conselheiro que nos mostra o caminho correto, porque ele é o caminho. Se você tentar ir por outro caminho, você está seguindo um rumo diferente. E aí, só pela misericórdia. O segundo atributo e nome: Deus forte. teu Jesus é Deus forte. Diga glória a Deus, queridos. É maravilhoso conselheiro e Deus forte. Ele veio para vencer duas coisas. E eu gostaria de mostrar na palavra. O que será que esse Jesus veio vencer por mim e por você? Abra aí. Livro de primeiro, carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. 1 aos Coríntios 15, 54, diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor. Nosso Senhor? Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você já falou obrigado para Jesus hoje? Você já falou: Jesus, obrigado por esse dia, porque eu venci até aqui de novo. Olha, ele venceu a morte e o aguilhão do pecado. As pessoas escravizadas, presas pelo pecado, estão caminhando, sabe para onde? Terminamos de falar aqui: onde está o inferno, a tua vitória. Queridos, é tempo da igreja entender que esse Deus forte, esse Jesus poderoso que nós servimos aqui, ele suportou até a morte de cruz para que você pudesse viver eternamente com ele. Mas é tempo da igreja se aproximar mais de Deus. Sabe, as tribulações do dia a dia, a correria, tantas coisas que nos sufocam e tantas libertinagens que existem, fazem a nossa fé esfriar, fazem com que, se nós não corrermos para a presença de Deus todo o tempo, todo dia, é como um jarro que está cheio, que todo dia, né? Cheio e lá embaixo um furinho. Todo dia uma gotinha vai caindo. Todo momento uma gotinha vai. Se você não repor as tuas forças com Deus, chega um momento da tua vida e da minha vida que eu não tenho força para vir à igreja, para orar. E até mesmo o que o salmista fala no capítulo 1 dos Salmos, nós já esquecemos. Já não incomodamos mais e até achamos que não tem tanto problema. Quando ele fala: olha, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quantos hoje você para e você começa a ver piadas imorais até mesmo da Bíblia, de Jesus, e muitos cristãos aplaudem. Né? E na roda dos escarnecedores está só esperando a vez dele para contar uma também. Irmãos, como tem sido o teu prazer? Onde tem sido o teu prazer? Será que na lei do Senhor? Será que no mandamento do Senhor? Quando nós falamos sobre isso, muitas pessoas falam: então agora eu tenho que ficar dentro da igreja somente? Não posso participar de uma festa? Pode. Claro que pode. Deve. Se a tua família está fazendo lá uma festa, um almoço, você não pode? Pode. Teu amigo? Pode. O que não pode é você esquecer de quem você é. Entendeu? Na igreja eu dou glória a Deus. Que nem a historinha lá, né? camarada chega no bar, paz do Senhor, para todo mundo, ninguém responde, falou, então me dá uma aí que não tem nenhum irmão vendo. Quem é você? Quem é você, querido, quando ninguém vê? Entendeu? Quando nós saímos aqui da igreja, esse Deus forte quer fazer uma diferença na nossa vida. Esse Deus forte, ele já pagou o preço, ele enfrentou a morte, enfrentou o pecado e venceu. Mas agora, você sendo esse vencedor, né, que você mesmo disse, olha, graças a Deus que nós temos a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sendo esse vitorioso, esse abençoado de Deus, procure andar na presença de Deus. Procure andar no caminho do Senhor. A Bíblia mesmo diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis dessa terra. Será que Ele tem encontrado em você um fiel nessa terra? E muitas vezes por pouquinha coisa, nós não somos fiéis. Por uma palavra, por um rancor, por uma mágoa, por uma falta de perdão. Muitas vezes nós não temos a bênção de Deus. Mas é tempo de nós chegarmos perto desse Deus forte. Amém, irmãos? Terceiro, o Pai da eternidade. Então diga glória a Deus. Aleluias. Em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Diz assim, e esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Quem pode prometer algo que não é dele? Tem uns doidos aí que prometem algumas coisas que nem é dele, né? Mas, quando ele fez essa promessa, olha, vida eterna é algo maravilhoso. A vida eterna está em quem? No Pai da eternidade. Amém, queridos? Pai da eternidade, ele jamais entra em conflito. As pessoas, mas Jesus é Deus, ele é Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui, nós vemos que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no mesmo sentido e no mesmo pensamento, né, em concordância, os três se tornam um. E nós falamos a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós já lemos que em nenhum momento esse Jesus, ele usurpou ser como Deus, mas ele se tornou Deus. João 14, versículo 9, Jesus fala algo para Filipe. Ele fala assim, olha, Filipe, né, que ele estava falando, mas quem é o Pai, como que é tal? Ele falou, quem me vê a mim, vê o... Amém? Quem me vê a mim, vê o... Pai. O que Jesus estava falando? Eu e o Pai, nós somos um. Os discípulos estavam caminhando com Ele, estavam andando com Ele, mas agora eles perguntam, mas como é o Pai? Onde está o Pai? Tal, usando nosso linguajar aqui. E Jesus fala, olha, quem me vê, vê o Pai. O que eu quero dizer com isso? Se nós somos a imagem desse Jesus maravilhoso, desse Jesus Deus forte e desse Jesus Pai da eternidade, as pessoas têm que enxergar em nós a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para a tua vida e ver a glória de Deus. Como você tem sido, como eu tenho sido, quando as pessoas conversam comigo, quando as pessoas caminham comigo, quando um jovem da igreja está lá fora, como as pessoas têm enxergado você? Essa palavra de reflexão, né? Como eu disse, nós saímos aí de um período em que as pessoas denominam Semana Santa, a Paixão de Cristo, e hoje Ressurreição, ou Páscoa, mas muitas vezes o sentido é totalmente assim, ó, embolado, mas... Glória a Deus que nesta noite O conselho do Senhor para a nossa vida é: muda de vida, anda com Jesus. Ele é o teu Senhor, então siga os passos dele. Quem pode mudar a tua história, abençoar o teu lar, quem pode transformar todas as coisas? Somente Jesus, irmãos. E para nós aqui, ó, o quarto nome, Príncipe da Paz. Então diga glória a Deus. Príncipe da Paz. Quantos estão precisando de paz? O mundo precisa de paz. A igreja precisa de paz. O Brasil precisa de paz. Outro dia eu estava assistindo um futebol na televisão. Os camaradas que estavam narrando lá, eles pararam de narrar o futebol para falar assim: olha, a gente acorda de manhã no Brasil e se pergunta, o que vai acontecer de novo hoje nesse país? Porque cada dia você ouve uma notícia que, sabe, a moral do brasileiro está lá embaixo. Cada dia é uma coisa. Mas, e a igreja? O que tem feito? O que nós temos feito como igreja, tendo um Senhor maravilhoso conselheiro, tendo um Senhor Deus forte, um Senhor Pai da eternidade, um Senhor que é príncipe de toda a paz. Está difícil? Está. Né? Não podemos também negligenciar, mas qual é o papel da igreja? Você tem orado ou criticado? Você tem orado ou amaldiçoado? Nós possamos começar em nós a mudança. É tempo da igreja se levantar, queridos, e adorar a Deus de tal forma, de falar: Deus, está tudo muito difícil nesse país, mas em nome de Jesus, vai mudar. Né? Que esse rebuliço que está acontecendo na política do nosso país seja para uma mudança poderosa e que haja uma limpeza mesmo, para que nós possamos nos levantar ainda como igreja do Senhor e dar glória a Deus, porque realmente Deus entrou em providência nessa nação e vai continuar. Em nome de Jesus, a tua oração seja essa: Senhor, limpa mesmo o que está sujo e que haja mudança, que haja transformação. No nome de Jesus, que haja realmente a paz do Senhor, o príncipe da paz, Jesus Cristo. Ele quer trazer para a nossa vida saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade e ausência de todo mal, no nome de Jesus. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 7, versículo 17, gostaria que você abrisse aí, nós já estamos indo para o encerramento em nome do Senhor. Apocalipse 7, verso 17, diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Toda lágrima. Jesus pode limpar teu coração nessa noite, queridos. Jesus pode limpar a nossa vida, sabe? E todos os dogmas, todos os conceitos que nós aprendemos, e que muitas vezes as pessoas aprendem a vida inteira, né? Não, eu tenho que fazer isso para agradar a Deus. Eu tenho que sacrificar de tal forma, senão Deus não vai ouvir minha oração, minha prece. Não, dobre o teu joelho. Davi mesmo diz: olha, um coração quebrantado, um espírito contrito não desprezará o Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, confie na palavra de Deus. Creia. No nome do Senhor, eu gostaria que você se colocasse de pé agora. E nós vamos ler um texto aqui para a gente fazer uma oração. Vamos ler um texto para a gente fazer uma oração, sabendo que o teu Senhor, com todos esses atributos poderosos, Ele cuida de você em todo o tempo. E você pode cantar sim: Deus cuida de mim em todo o tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, o versículo 1. Evangelho de Lucas 24, versículo 1. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas... Fala bem alto. Ele não está no sepulcro porque ele ressuscitou, queridos. O teu Deus, o teu Senhor ressuscitou. Sabe, ele enfrentou a morte, enfrentou tudo por você. Esse maravilhoso conselheiro tem autoridade sim para falar contigo. Sabe, muitas vezes você olha para o obreiro que ministra a palavra, mas esse é fulano de tal, mas esse fulano de tal, ele está falando de alguém que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Não é o fulano de tal, mas é o dono da igreja que manda em tua vida, que comanda teu ser. O dono da igreja, o dono da Bíblia, o dono da palavra. Você entendeu? É Jesus. E se você entender isso, você não vai pedir para nenhum santo arrumar um marido para você ou uma mulher para você. Não vai pedir para Pedro mandar chuva, não. Porque quem manda é Jesus. Está entendendo? Foi Jesus, meu irmão, que morreu. As pessoas entendem mal, né? A ressurreição de Cristo, glória a Deus. Não é com chocolate que se comemora. Você pode comer chocolate. É gostoso, né? Bom. Pode comer teu chocolate, mas quem morreu e ressuscitou foi Cristo. E ele está vivo. À direita de Deus Pai. E em nome desse Jesus, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E começasse a meditar naquilo que nós conversamos aqui. Ele tem sido o teu conselheiro maravilhoso. Você tem ouvido a palavra dele e você tem dado crédito. Você tem dado crédito ao Deus forte. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Esse é um momento que nós aqui temos de reflexão, para nós fazermos uma oração aqui. Deus, ele quer mover os nossos corações. Sabe, muitas vezes nós formamos na nossa vida um escudo de proteção tão grande, que nada mais penetra dentro de nós. É mais um sermão, né? Ah, é mais alguém falando desse Deus aí. Não vai acontecer nada se você não deixar que aconteça. É tempo de nós olharmos para Jesus como Senhor. Único Senhor da nossa vida. Único Senhor que pode transformar realmente todas as coisas. Único Senhor que nós podemos dizer assim, olha, valeu a pena eu deixar as baladas da vida por amor a Jesus. O único Senhor que você poderá falar assim, olha, valeu a pena eu largar das jogatinas desse mundo, das bebedices que eu vivi aí. Eu posso ter alegria na minha vida sem usar qualquer tipo de droga. Eu posso ter felicidade dentro do meu ser, sem ter que prostituir o meu corpo. Maravilhoso conselheiro. Faça a tua oração nesse momento. Eu não posso fazer nada por você, mas é você que pode. Porque Jesus ouve o teu clamor. Oh, Jesus maravilhoso. Senhor, tu és o poder, tu és a glória, Pai. Essa igreja, meu Deus, se reuniu nesta noite para ouvir a tua palavra, para cantar alguns cantos e até mesmo ver a apresentação de um grupo de crianças, Senhor. Mas Deus, nesta noite, Pai, algo do Senhor possa acontecer dentro do coração do homem, da mulher que aqui entrou. E nós possamos entender, Jesus, que o Senhor quer ser o nosso maravilhoso conselheiro. Que o Senhor quer ser, Pai, o Senhor da nossa vida. O nosso Deus forte. Ah, Senhor, quando nós tivermos essa aliança contigo verdadeira, obedecendo os mandamentos do Senhor, a tua vontade, a força que há em ti habitará em nós, ó Pai, e nós poderemos orar, nós poderemos clamar e milagres acontecerem em nossas vidas, Pai, em todas as áreas. Meu Deus, no nome de Jesus, quantas pessoas, Pai, se sentem frustradas em tantas áreas da sua vida, mas Senhor, se nós entendermos, Pai, que tu és o nosso Deus forte, Senhor, da nossa vida, o Senhor pode mudar toda a história, Pai. Oh, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. O Senhor que tem a eternidade como filha, porque o Senhor é Pai da eternidade. Oh, meu Deus, que nós possamos conseguir vencer, Pai, nessa terra, todo o mal, toda a tribulação, porque nós queremos, Pai, sim, morar contigo na glória. Queremos, sim, Jesus, morar contigo e ter o Senhor para sempre, sendo o nosso Deus. Pai, visita corações nesta noite. Traga, Pai, o desejo de adorar, o desejo de amar e de servir ao Senhor. Porque, meu Deus, quando tudo isso acontecer, ah, Senhor, a paz virá ao coração do teu filho e da tua filha. Meu Deus, a libertação virá, Senhor. Em nome de Jesus, que essa igreja, Pai, seja uma igreja que tenha a paz do Senhor, que tenha o entendimento do Senhor, e que a glória do teu poder, Pai, seja abundante e poderosa na vida de cada um dos teus servos. E como aquelas mulheres, Pai, que chegaram no sepulcro, ah, meu Deus, depois de 3 dias que o Senhor tinha morrido. Então, de manhã, Pai, elas encontraram já o sepulcro vazio, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte, o inferno, o pecado, para que eu e meus irmãos, a minha igreja, Pai, aqui, possamos, Senhor, ser uma bênção, Pai. Meus irmãos, que nós possamos ser uma bênção na presença do Senhor, no meio das nossas famílias, que possamos nos tornar uma bênção, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos a Ti, ó Pai, muito obrigado. Receba o louvor, a gratidão do Teu povo neste momento, em o nome de Jesus. E a igreja que acredita que esse Jesus maravilhoso está contigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para Jesus? Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém.